10 horas 33 minutos, já agradecendo aos nossos ouvintes que estão ligando e participando. Volto a lembrar, é importante mandar a sua mensagem aí pelo telefone ou pelo nosso WhatsApp. O nosso assunto é vasectomia. E o importante chamar a atenção, porque é todo um protocolo, é uma norma, né, para que o procedimento seja realizado. Fala um pouco sobre isso, Anselmo, que é o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema.
Isso, Patrícia. Existe uma normativa, uma lei, que é a Lei 9263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do planejamento familiar. Tá? Essa lei, ela regula que todo homem ou toda mulher com relacionamento estável, né, que tenha mais de 25 anos, né, ou um ou dois filhos, tá, que a prole já esteja... Né, constituída, que a família já esteja constituída, que deseja fazer o procedimento para a fins de planejamento familiar, tem direito a fazê-lo. É, né, uma lei, então, já temos já 20 anos essa lei aí, ela que regula os procedimentos de vasectomia. Tá?
Dentro disso que estamos falando, teve a pergunta da ouvinte, a Maria lá de Caixa d'Água, ela pergunta sobre um menino de 15 anos, e que se poderia fazer o procedimento da vasectomia. Tem algum precedente, alguma brecha aí na legislação?
Existe uma brecha, tá? Só enfatizando, é um procedimento que ele é feito livremente no serviço de saúde, né? Tanto pelo SUS, serviços particulares, desde que o casal já esteja realmente decidido a fazer. Né? A gente, essa lei de 96, ela coloca que tem que haver um gap, um espaço de 2 meses entre a decisão do casal e a realização do procedimento. Nesses 2 meses, o casal tem que ser oferecido ao casal assistência psicológica e para o casal poder pensar realmente se quer fazer, porque é um procedimento que, a princípio, né, ele não permite mais que o homem tenha filhos. Né? Claro que se pode reverter, né? Depois, muitas vezes, os homens se arrependem, querem reverter, existe essa possibilidade, mas, a princípio, é um procedimento que não é reversível. Né? Ou seja, a decisão ela tem que estar sendo bem feita, tem que ser bem tomada, o casal tem que estar bem ciente da sua decisão.
Então, isso está previsto, precisa ter esse período,
isso,
né, esse vácuo aí
para pensar,
repensar.
Exato.
E o serviço, tanto público, né, iniciativa pública ou privada, precisa oferecer esse apoio, esse suporte, para que eles possam ter uma decisão mais assertiva.
Exatamente. Em relação à idade menos de 25 anos, ou outros casos especiais, é possível também, existe essas exceções, são casos de pacientes especiais, né, que muitas vezes a família tem receio de que possa engravidar, às vezes tem uma namorada, algo assim, e algumas exceções são permitidas desde que haja uma autorização judicial.
Pacientes especiais, por exemplo, né, que tem algum síndrome, algum problema. Tem um ouvinte também que perguntou, alguém transplantado, um paciente, um homem que fez um transplante, se ele teria alguma contraindicação, se
haveria algum efeito contrário. Não, não há nenhuma contraindicação. Né? A única ressalva, às vezes, é que alguns pacientes, a maioria deles a gente consegue fazer com anestesia local, alguns casos que o paciente não deseja, ou às vezes tem alguma comorbidade, né, uma doença mais grave, né, que queira fazer anestesia, outro tipo de anestesia, só nesse sentido, mas não há nenhuma contraindicação absoluta para o procedimento.
Ok, são 10 horas 37 minutos, vamos para o segundo bloco, o intervalo comercial, voltamos com as suas perguntas enviadas pelo nosso WhatsApp 99681-3998 ou também pelo telefone. Atenção, homens e mulheres, esclareçam suas dúvidas sobre vasectomia. Esse é o nosso assunto, eu volto já. Patrícia Costa. Com você aqui no Saúde no Ar, pela Rádio Excelsior da Bahia, participando pelo 3328-7666, e esse é o momento do nosso bate-papo, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes sobre o tema vasectomia, aqui no Conversando com o Especialista. A vasectomia é uma técnica que torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos, nem em seu desempenho sexual. Apesar de ser um procedimento simples e já bastante difundido, ainda causa muitas dúvidas. E o programa de hoje vai esclarecer essas dúvidas dos nossos ouvintes. É o nosso convidado, o médico urologista Anselmo Hoffmann. Anselmo, quais são as principais queixas dos homens, né, para evitar o procedimento? O que é que eles alegam?
É, de novo ao ponto, né, Patrícia? Eles alegam receio, medo, né, de afetar o desempenho, né, como você bem falou. Afetar o desempenho, medo de ficar... A palavra estéril, esterilidade, gera também muito preconceito, muito medo, né? No homem, né? O homem ficar estéril, ele associa a esterilidade com a masculinidade. São coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. O desempenho sexual não muda, o orgasmo não muda, a ereção não muda, entendeu? A quantidade do ejaculado também não muda, né? O volume, o esperma não muda nada, né? A única coisa é que não vai ter a presença de espermatozoides. É a única diferença.
Agora, tem alguns homens também que se queixam, né? Temem fazer a vasectomia, não é naquele caso ser irreversível, não. É mesmo com o procedimento sendo feito, decidido manter, existe o risco de uma gravidez, de surgir uma gravidez?
Muito pequeno o risco. Depois de feito o procedimento, a gente sempre orienta e é necessário que o homem se mantenha pelo menos entre 40 a 60 dias ainda usando a anticoncepção, para evitar que nesse período, né, no restante do canal que fica aberto, ainda pode ter algum espermatozoide residual que pode ainda gerar a fecundação. Então a gente orienta ele a ter pelo menos 20 relações, ou aproximadamente 2 meses aí ainda usando a anticoncepção. A partir desse tempo a gente faz um novo espermograma para confirmar se realmente os espermatozoides estão ausentes, né? E a partir daí o médico libera o casal para ter relação já sem anticoncepção. Em relação ao fato de a longo prazo poder acontecer, existe. É muito pequeno, é muito raro, né? É 1 a cada 200 mil homens. Pode acontecer de chamada recanalização, que é quando os tubinhos que foram cortados e ligados, eles podem se juntar novamente. Isso, como eu disse, é muito raro, né? A gente não trabalha com essa estatística porque é muito raro de acontecer.
Imagina, falando de ser humano para ser humano, e cada um é um diferente, tudo muito complexo e mágico,
perfeito,
né?
A princípio é um método 100% efetivo, né? Simples, de baixo custo e altamente efetivo e seguro para o casal.
Tá bom, então tá aí então a dica, né? A orientação para quem está pensando em fazer a vasectomia, se essa era uma das suas dúvidas, foi com certeza dissipada. A Mônica está no bairro do Itaigara. Olá, Mônica, e tem também o Antônio em Cajazeiras. Olá, bom dia.
Bom dia.
Estamos te ouvindo, Mônica, a sua dúvida.
Oi. Por favor, gostaria de perguntar ao entrevistado.
Sim.
Qual local que a pessoa deve se dirigir para fazer procedimento de vasectomia, os exames, ou coisa parecida? E assim, eu tenho duas filhas, uma com 14 e a outra com, vai fazer 3 anos agora no final do mês. E aí eu engravidei com a trompa sol. Antes de engravidar dela, já queria ter feito o procedimento de laqueadura, porque hoje em dia você ter filho está muito difícil, em todos os aspectos. Então, talvez se eu tivesse feito a minha laqueadura, talvez eu não tivesse a minha segunda filha. Assim, eu queria saber dele, porque existe muita burocracia, negócio de idade. Se é eu que me sustento, que é eu que vou sustentar meu filho, vai ser do meu esforço, do meu suor, do meu trabalho, porque há tanta burocracia.
Ok, Mônica,
deixa eu perguntar uma coisa à senhora. Eu estou ouvindo pelo celular, e quando acabar a ligação, eu vou desligar para ouvir a resposta.
Tá bom, então enquanto isso, eu vou colocar o outro ouvinte na linha para que você ganhe tempo e possa ouvir o retorno aí através do seu celular, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Ouvinte na linha, bom dia. Olá, Antônio, bom dia.
Antônio, bom dia.
Estamos te ouvindo.
Perguntar ao entrevistado se Sim. particular é quanto e ele atende aonde.
Olha.
E a idade, até quando for de fazer.
Bom, olha aí, então várias perguntas. Primeira da ouvinte, ela quer saber o processo. Tem exames de rotina para fazer antes? Tem alguma área, algum centro especializado, aí talvez um serviço público que possa fazer? Onde fazer o procedimento?
Pronto. Existe sim, a ouvinte perguntou onde que ela se dirige. Existem o serviço público, né, oferecido pelo SUS, então ela deve se dirigir inicialmente ao posto de saúde, comunicar, o paciente deve comunicar ao médico seu desejo, né, e o médico a partir daí encaminha ele para o sistema público. Tá? E existe também a rede particular, né? Hoje em dia, a gente faz o procedimento de maneira ambulatorial e clínicas de urologia, né? Também pode ser feito, né, de maneira privativa. Tá? Em relação à pergunta da ligadura tubária, a senhora tem todo o direito de fazer, não é burocrático não, né? Apenas basta procurar o sistema, né, o seu desejo de fazer, né, depois de sua prole já constituída, a senhora já teve filho e já tem mais de 25 anos, já poderia ter feito a ligadura, né? Bastaria a senhora ter procurado o sistema público, manifestado o seu desejo e a partir daí seria o sistema deveria seguir o seu encaminhamento, né? Então, hoje não há burocracia, hoje é simples.
Agora, claro, né? tem aquela questão, por que tanto protocolo? Porque em algumas situações o processo é irreversível. Aí depois as pessoas, em um determinado momento da vida, decidem fazer o procedimento, depois se arrependem por várias questões.
Exato.
Então é preciso ter realmente esse tempo, pensar direitinho, saber se aquela decisão realmente está fechada, está definida. E aí, então, vai para o encaminhamento. Então,
exato,
talvez por isso.
Exato.
É uma das questões também. Mônica, obrigada pela sua participação. Tem mais um ouvinte na linha, 3328-7666. Teve a pergunta do Antônio, né? Se é caro, será que tem essa ideia? É um procedimento para quem decide, tem a opção de fazer na rede privada e tem vários centros que podem oferecer o serviço, se é um procedimento relativamente caro.
Antônio, não é relativamente caro, não, o procedimento, tá? O melhor é você se informar, eu até posso deixar o contato depois da clínica,
sim,
tá? Aqui você pode entrar em contato com a rádio para se informar, tá certo?
Ok. Tem também uma anônima do bairro de Caminho de Areia, tem uma pergunta a fazer, 3328-7666, para você que ligou o rádio agora, nós conversamos sobre vasectomia com a Selma Hoffman. Alô? Lá em Caminho de Areia, bom dia.
Patrícia, tudo bem?
Tudo bem.
Eu ouço muito o seu programa aqui direto.
Obrigada.
Todos os dias. Agora, eu gostaria de fazer duas perguntas. Qual é o nome dele?
Anselmo.
Pois não.
O Delcimar Coutinho fala muito sobre a pessoa, como é? É evitar de ter filho. Como é outro verso aí que ele fala? Agora, é como essa moça falou. Quando a gente se dirige ao CEPAR, aí quando chega lá... Por exemplo, se eu tenho um filho ou dois filhos, é tanta exigência que eles exigem, que a pessoa até desiste, perde o estímulo de cuidar. Então, eu gostaria de dizer, se não poderia ser uma coisa assim mais... Que reduzisse mais alguma coisa para ficar mais fácil para a pessoa. A pessoa tem que... Eu digo porque tem uma filha lá, eu tenho uma filha, que ela está com uma filha de 15 anos, e ela, para botar um de lá, já é segundo que ela bota.
Sim.
Ela tirou um de 12, botou um de 10, e é um protocolo para botar esse DIU, é tanta coisa. Então eu gostaria que ele me explicasse assim, se não tivesse uma forma de pessoas que carentes, que não tem condições de acordar às 5 da manhã,
okay,
de outras coisas, para poder ele ver o que ele poderia fazer.
Veja bem, obrigado então, anônima, tá?
Mas eu lhe assisto todos os dias, gosto muito das suas entrevistas, as pessoas que vão aí.
Obrigada. Obrigada.
Então me esclareça isso aí comigo aí.
Bom dia, obrigado você pela participação, né? Claro, estamos aqui sempre para esclarecer, embora o nosso convidado não pertença a essa instituição, hein, São Anselmo? Ela citou um centro, né, que é o CEPAR, que faz durante muito tempo, conhecido, né? É claro, o pesquisador, o cientista, médico, Osmar Coutinho, que traz aí também essa perspectiva. Agora, claro, cada centro, cada unidade tem o seu protocolo, tem as suas normas e às vezes também tem uma demanda muito grande. Quem sabe aqui o Saúde no Ar traz alguém lá do corpo técnico do CEPAR para que possa esclarecer mais claramente sua pergunta. Agora, aproveitando o que o ouvinte diz, tem um protocolo longo? Dura quanto tempo? Você falou de 2 meses de espera. Tem que passar por tudo isso mesmo, Selma, para fazer a vasectomia?
Em relação à vasectomia, sim. Né? Em relação à ligadura tubária, né, eu já não posso informar tão bem, né, quanto à vasectomia. Mas existe, sim, eu quero esclarecer para o ouvinte que isso é necessário, esse protocolo ele é necessário, porque é uma decisão muito importante que vai afetar diretamente a saúde, né, da paciente, do paciente. Né? Então, todo esse protocolo ele é necessário. Né? Essa decisão ela tem que estar sendo bem tomada, né? Uma decisão que tem que estar bem encaminhada pelo casal, pela família, entendeu? Porque é um procedimento que afeta, né, significativamente a vida futura desse casal. Então, tem que estar sendo bem decidido e tem que ter todo esse protocolo mesmo. Né? Não é um protocolo tão complicado, é mais realmente a exigência de alguns termos, né, o tempo de espera, tá? E não é tão complicado. Se realmente a pessoa quiser fazer o procedimento, né, quando ela é exigida alguma documentação, algum termo de consentimento, basta seguir o protocolo que, né, geralmente o procedimento é realizado. Né, mas isso é necessário, é necessário.
Ok, a Bárbara, ela tem 45 anos, está interagindo aqui com a gente pelo WhatsApp, ela diz o seguinte, tem 45 anos, toma muita injeção, né, de anticoncepcional para não engravidar, tomava durante a vida dela toda. E ela diz o seguinte, o marido nunca quis fazer a vasectomia, ela insistia para que ele fizesse, por conta dos efeitos colaterais que ela tinha pelo uso de anticoncepcionais, mas ele tinha muito medo que isso pudesse interferir na atividade sexual. Essa era uma dúvida constante, e a Bárbara vem sofrendo isso, enfim, o marido não aceita
desinformação, novamente, como a gente já comentou aqui durante o programa, desinformação do homem, receio, medo, algo incabível, né, que não, hoje em dia a gente já, inaceitável, porque é realmente essa falta de informação, um procedimento praticamente ileso, simples, que não tem nem, praticamente nenhum efeito colateral, né, não tem nenhuma relação com, não afeta a atividade sexual, nada.
É uma cirurgia simples,
simples,
com anestesia
logo
local.
Abaixo, os canaizinhos passam logo abaixo da pele, é um procedimento muito simples, com anestesia local, né, dura 20 minutos, o paciente vai para casa imediatamente depois.
E a recuperação depois também tranquila?
Muito tranquila, recuperação rápida, praticamente não há dor, não há desconforto, nada. Um procedimento muito simples.
Então, talvez o que você atribui, já falamos no início do programa, né, mas o fato do Brasil ainda ter um número muito baixo, muito pequeno de homens que realmente procuram esse, os serviços de saúde para realizar o procedimento de vasectomia. É uma questão cultural?
É cultural, como a gente já falou, pela desinformação, né, do homem, pelo receio, pelo medo. Né, então, a gente procura, né, de todas as maneiras, deixar a população mais informada. A Sociedade Brasileira também de Urologia vem com a motivação nesse sentido de, né, atualizar, informar, né, o público masculino sobre a sua saúde, né, procurar o seu médico. Se tem alguma dúvida, se tem algum receio, se tem algum medo, é muito simples. Entra uma consulta com o seu médico, vai lá, conversa, tira suas dúvidas, né, que isso pode esclarecer tudo, né, e pode melhorar bastante a saúde da família.
Ok, é que o nosso ouvinte também falando sobre a questão do retorno, né? Se eu entendi bem aí a mensagem da Flor, diz o seguinte, que depois de 2 anos, ela ficou grávida mesmo com a vasectomia. Isso pode ter ocorrido naquele período que a gente falou, é raro, mas pode ocorrer, né?
Isso, esse período de aproximadamente 2 meses aí, né? Que são aproximadamente 20 a 25 ainda relações, né? Em que o homem pode ter algum espermatozoide residual, né, nos canais, pode acontecer a concepção. Já a longo prazo, depois desse tempo, é muito raro acontecer, como eu falei, realmente muito raro. Sim. Mas pode acontecer de recanalizar, né, os canais se encontrarem novamente e recanalizar, mas isso é muito raro.
De fato, foi o que ocorreu. Ela diz aqui no WhatsApp, a Flor, um beijo pra você, tá? Ela diz que depois de 2 anos ela voltou a engravidar, e ela diz aqui, para encorajar os homens, ela diz que o marido dela voltou a fazer o procedimento.
Perfeito.
E que tá tudo bem, que não teve mais problema nenhum.
Isso é um caso em 200 mil, como eu falei, é muito raro, mas pode acontecer.
Então é possível refazer o procedimento?
Sim, é possível refazer o procedimento. Assim como também homens que se arrependem depois de muito tempo, né? Às vezes o casamento acaba, acontece alguma coisa, casa de novo, quer ter filho, é possível fazer de novo a recanalização, a cirúrgica.
Agora, essa recanalização é mais difícil,
muito
às vezes
mais
nem
difícil,
acontece,
né,
também pelo sistema público de saúde.
É um procedimento muito mais complexo, né? Muito mais complexo, mas pode também ser feito.
Ok, 3328-7666, ainda tem ouvinte na linha, Giovana, não, você ainda pode ligar, ainda tem um tempinho para responder as últimas perguntas dos nossos ouvintes. Anselmo, o que é importante dizer então com relação àquela pessoa que foi encorajada agora, sabe que o número é baixo de brasileiros que não fazem, sabe que agora existe na rede privada e na rede pública o serviço especial de vasectomia, que tem um tempo de preparação, mas agora você decidiu fazer. Qual é a orientação que você dá, como acompanhar, quais são os passos para que possa ser feita a vasectomia com sucesso?
Pronto, deve procurar o serviço ou o serviço público, clínicas, né, privadas que façam o procedimento. manifestar o desejo. O melhor é que vá acompanhado da, né, da sua companheira, da sua esposa, da sua companheira, já com a decisão tomada. A partir daí, vai, o médico vai conversar com eles a respeito da decisão, né? Vai explicar o procedimento, quais são as possíveis complicações, né? Tudo isso que a gente falou no programa, tá? E a partir daí, o procedimento, o casal realmente está decidido a fazer, né? Esse tempo de 2 meses é o tempo que o casal, que o homem retorna para fazer o procedimento. Né? Há um termo que o homem assina, né? Concordando, né? Com tudo que foi lhe explicado, né? E, então é só fazer o procedimento, é muito simples. Né? Uma visita médica basta para sair já encaminhado.
Então, mais uma vez, deixar claro que não há nenhuma interferência, né, na questão da atividade sexual, prazer sexual. O homem também, mas será que vai sentir
nada,
prazer na atividade
muda
sexual?
Nada, não muda nada, nada, nada. Os canais deferentes, que são os canais que transportam o espermatozoide, eles não têm nenhuma relação com ereção, com prazer, com nada disso. Eles simplesmente transportam os espermatozoides, né?
De repente pode até melhorar, no sentido de que o homem já não tem mais aquela preocupação,
não tem mais,
né,
ansiedade,
da,
né?
Da pode ansiedade melhorar. De engravidar.
Exato.
E aí numa situação mais confortável,
exato,
quem sabe isso pode melhorar até a performance.
E o que eu digo sempre, né? Pense na sua esposa, pense na sua mulher, tenha carinho com ela, porque não é fácil ficar usando, né, hormônios, métodos anticoncepcionais que são caros, né, medicações, comprimidos, DIU, ou, né, em último ponto, a ligadura. Realmente é muito mais complicado para a mulher do que para o homem.
Uma última dúvida: existe alguma interferência ou alguma questão relacionada aos hormônios masculinos? Se faz o procedimento, isso não vai interferir na taxa hormonal?
Nada, nada, de novo, não interfere em nada.
Ok. Última pergunta da Eliane, lá do bairro Baixa de Quintas. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia. 3328-7666. Não? Pergunta da Ana, de Caixa d'Água. O procedimento é doloroso? Vou sentir dor quando passar o efeito da anestesia? Ela pergunta, será que o companheiro vai sentir?
Não, isso não acontece. A gente faz o procedimento com anestesia, né, justamente para evitar que o paciente sinta qualquer desconforto, qualquer dor. Então, o paciente não sente dor, não sente dor. É um procedimento realizado com anestesia. Tá? Depois do procedimento, a gente já começa com o uso de medicação oral, que controla facilmente a dor. Então, um procedimento praticamente não ileso de dor.
Existe alguma possibilidade de complicação na cirurgia?
Muito pequenas as chances de complicação. A cirurgia sendo bem feita, com todo cuidado, as chances de complicação são muito pequenas.
Ok, nós conversamos aqui com a Anselmo, que trouxe tantos esclarecimentos, dúvidas sobre um procedimento simples que os homens poderiam estar se beneficiando, né? Aqueles que desejam realmente. Acredito que depois desse papo ficou muito mais claro. Muito obrigada, Anselmo Hoffmann, médico urologista, que esteve com a gente aqui no Saúde no Ar.
Obrigado pelo convite, Patrícia. Prazer estar falando aqui, trazendo mais informações, né, para a saúde
da população.
Perfeito.
Obrigado, então, você mais uma vez. Os contatos dele ficam aqui. Se você ficou interessado, manda aí uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que vamos sim passar os contatos para vocês.